Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova quase 2 bilhões para a produção de vacina contra a Covid-19. Plenário também aprova projeto que define critérios para a imunização. Senadores querem sustar portaria que retira nomes de lista com personalidades negras. Boa noite. O Senado aprovou há pouco, em sessão remota, a proposta que estabelece critérios para a distribuição de vacina contra a Covid-19. Pelo texto aprovado, que segue para a Câmara, grupos mais vulneráveis ao coronavírus deverão ter prioridade na imunização. A repórter Regina Pinheiro traz os detalhes.
O projeto fixa diretrizes para a distribuição de uma possível vacina contra o novo coronavírus. A proposta determina que sejam priorizados para a vacinação grupos mais vulneráveis à Covid-19. Em seu relatório, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, apresentou voto pela aprovação do projeto com emendas e ressaltou que regulamento do governo vai definir os parâmetros que indicarão a priorização dos grupos mais vulneráveis.
Assim, a proposição, de forma correta, mantém a prerrogativa dos órgãos técnicos do Poder Executivo de estabelecer esses critérios. De fato, essas são decisões essencialmente técnicas, que exigem embasamento científico de competência das autoridades sanitárias e das instâncias decisórias do SUS.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu o decreto que institui a educação especial para os alunos com deficiência. A decisão saiu na véspera do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado hoje, dia 3 de dezembro. Repórter Yara Farias Borges.
A pedido do PSB, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu o decreto do Ministério da Educação que estabelece regras para a educação de alunos com deficiência. Autor da Lei Brasileira de Inclusão e presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, elogiou a decisão do ministro do STF.
A decisão do ministro Dias Toffoli foi sábia. Está de total acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu fui o autor, e a lei. A educação deve ser sempre inclusiva, valorizando a socialização e o aprendizado em conjunto.
Autora de uma proposta, juntamente com o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade Capixaba, para suspender o decreto do governo, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, comemorou a liminar.
Eu considero a liminar um presente pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A LBI, ela assegura um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades de ensino.
A decisão do ministro Dias Toffoli será analisada pelo Plenário do Supremo no dia 11 de dezembro.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu a mobilização de toda a sociedade para a votação do projeto que proíbe a conduta do agente público ou profissional de segurança privada baseada em qualquer tipo de preconceito, incluindo os de raça, origem étnica, gênero, orientação sexual ou culto. Segundo Paim, o texto estará na pauta do Senado na próxima semana e foi sugerido na Comissão de Direitos Humanos pela Coalizão Negra por Direitos. Na opinião do senador, essa é uma forma de o Congresso Nacional mostrar à sociedade que está também na luta contra qualquer tipo de preconceito, como o que marcou o assassinato de João Alberto Silveira por dois seguranças privados de uma rede de supermercados em Porto Alegre.
O mundo todo está fazendo esse debate. O mundo todo está aprofundando essa questão. Lamentavelmente, nós ainda temos uma abordagem truculenta e nós queremos que a abordagem seja igual para brancos e negros, para índios, para jovens, para adultos, idosos. É disso que trata o projeto. Ninguém pode ser julgado ou pré-julgado pela cor da pele.
O plenário aprovou hoje a medida provisória que abre crédito extraordinário para a produção e disponibilização de vacina contra o coronavírus. Quase 2 bilhões de reais serão destinados para o Ministério da Saúde. Voltamos com a repórter Regina Pinheiro.
O objetivo da MP é garantir ações necessárias à produção e disponibilização de possível vacina segura e eficaz na imunização da população brasileira contra a Covid-19. Aproximadamente 2 bilhões de reais serão destinados ao Ministério da Saúde. O governo vai apoiar o esforço privado de pesquisa, assumindo parte dos riscos tecnológicos a partir de uma parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde, e a empresa farmacêutica AstraZeneca, que, com a Universidade de Oxford, vem desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus. O relator, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, foi favorável à medida.
A importância de nós aprovarmos essa medida hoje, o que vai garantir a Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz, os recursos para a finalização da pesquisa. É bom lembrar à população brasileira que todo o trabalho de compra das vacinas será acompanhado de perto pela Anvisa.
A MP segue para a promulgação.
Senadores querem reverter a retirada de nomes, como os de Gilberto Gil, Marina Silva, Milton Nascimento, Elza Soares e Martinho da Vila, da lista de personalidades negras notáveis do país. A honraria é divulgada pela Fundação Palmares, que agora vai mudar os critérios de seleção e restringir os homenageados apenas a pessoas que já morreram. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, quer sustar a portaria da Fundação Cultural Palmares, que mudou os critérios de seleção da lista de personalidades negras notáveis.
Entrei junto ao Ministério Público Federal para que ele apure o desvio de finalidade dessa portaria decidida pelo presidente da Fundação Palmares e que, na verdade, é um enorme absurdo. Apresentei também uma proposta de decreto legislativo que possa sustar essa decisão.
Otto Alencar, senador do PSD da Bahia, também criticou a portaria.
Todas essas personalidades estão no nível bem superior ao autor da portaria que exclui essas personalidades.
A Fundação Palmares, que é mantida pelo governo federal, restringiu a lista para pessoas que já morreram, mas poderá criar novas premiações e diplomas para homenagens em vida.
Os senadores analisam nesse momento a proposta que permite a aplicação de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil exclusivamente no desenvolvimento e fomento de setor de aviação civil e das infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil, o que vai permitir a cobertura de desapropriações em projetos de ampliações de aeroportos. Os senadores também votam nessa noite a proposta que permite o uso do dinheiro arrecadado de multas de trânsito em obras de acessibilidade, como vias urbanas e rurais. A repórter Raquel Teixeira traz mais detalhes ao vivo. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Paula. O plenário analisa ainda na noite desta quinta-feira o projeto que destina os valores arrecadados com multas de trânsito para investimentos em ações voltadas para a acessibilidade de deficientes físicos nas vias urbanas, como sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e segurança. Do total de recursos, no mínimo 10% deverão ser utilizados na construção de passeios e adaptação dos já existentes, de acordo com normas técnicas para atendimento de pedestres com mobilidade reduzida. E aprovada pelos senadores, a proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados.
O primeiro turno das eleições em Macapá, capital do Amapá, acontece nesse domingo, dia 6 de dezembro. E o adiamento do pleito foi consequência do apagão que atingiu a cidade no início de novembro. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Os eleitores de Macapá, capital do Amapá, escolhem neste domingo, dia 6, o prefeito e 23 vereadores. A eleição na cidade foi adiada devido ao apagão que ocorreu no início de novembro. 10 candidatos disputam o comando da capital. No caso de segundo turno, os eleitores voltarão às urnas no dia 20. Serão utilizadas 850 urnas eletrônicas no dia da votação. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Romeu Araújo, afirmou que os preparativos para a eleição de domingo aconteceram dentro de um clima de normalidade.
Sorte que está tudo, graças a Deus, sob controle. Tanto a questão dos locais de votação, quanto as urnas sendo já carregadas para a eleição, como todos os atos necessários, a garantia do exercício do voto já estão sendo bem executados e dentro de um clima de normalidade.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.